Programa Uemp Rádio.
Olá, ouvintes. Boa noite. Hoje, sábado, dia 16, começa mais um programa Uemp de Rádio, realizado por alunos dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária. Eu sou o Natan Hashiguchi e hoje estou aqui com os meus amigos Adriel Canavavo e Diogo Biagio. Somos do quarto ano do curso de Agronomia na Universidade Estadual do Norte do Paraná e, em conjunto com o professor Valdir Lopes, vamos falar sobre um tema muito importante e interessante: a importância de técnicas para manter uma boa condição física, química e biológica do solo. Neste programa, vamos explorar como manejar adequadamente um solo para melhorar suas qualidades e poder obter bons resultados nas culturas instaladas neste solo. Discutiremos os benefícios, as melhores práticas e compartilharemos dicas valiosas para que os preserve bem o seu solo. Então fique conosco e aproveite essas dicas valiosas. A saúde do solo é um dos pilares fundamentais da agricultura sustentável e da preservação ambiental. Manter uma boa estrutura física, química e biológica do solo é essencial para garantir a produtividade das culturas, a conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade dos ecossistemas. Dessa forma, vamos falar da importância dessas técnicas para como elas contribuem para um solo saudável e fértil. Primeiro, vamos falar sobre a importância da estrutura física do solo. A estrutura do solo refere-se ao arranjo das partículas, areia, silt e argila, e da matéria orgânica, formando agregados ou blocos. Uma estrutura física adequada permite a criação de espaços porosos e responsáveis pela circulação de ar e água, fundamentais para o desenvolvimento das raízes e para a atividade biológica do solo. A boa estrutura do solo oferece facilidade de infiltração de água. Solos bem estruturados possuem uma rede de poros que facilita a infiltração da água e da chuva, evitando escoamento superficial que pode levar à erosão e perda de nutrientes. Armazenamento de água e nutrientes. Uma estrutura equilibrada, ela permite que o solo retenha água e nutrientes essenciais, garantindo que as plantas possam absorvê-los gradualmente, mesmo em períodos de seca. Aeração e desenvolvimento radicular. Uma estrutura porosa proporciona a aeração necessária para as raízes e para os micro-organismos benéficos, que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e ciclagem dos nutrientes. Redução da compactação. Solos compactados perdem porosidade e tornam-se duros, prejudicando o crescimento das raízes e a circulação de água e ar, além de aumentar os riscos de erosão e reduzir a produtividade agrícola. Agora, vou falar de técnicas para manter uma boa estrutura física do solo. Para garantir um solo saudável e produtivo a longo prazo, é essencial adotar práticas de manejo que protejam e melhorem sua estrutura. Algumas das principais técnicas incluem rotação de culturas. A rotação de culturas consiste em alternar diferentes tipos de plantas em uma mesma área de cultivo ao longo do tempo. Essa técnica é eficaz para reduzir a compactação do solo, onde culturas com raízes de diferentes profundidades ajudam a descompactar naturalmente o solo. Melhora a qualidade do solo. Certas plantas, como as leguminosas, contribuem para a fixação de nitrogênio, enriquecendo o solo com nutrientes essenciais. Controlar pragas e doenças. A diversidade de culturas interrompe o ciclo de pragas e doenças que poderiam proliferar em monoculturas. Fazer plantio direto. O plantio direto é uma técnica de cultivo em que a semeadura é realizada sem remover o solo, mantendo a palhada sobre a superfície. Os principais benefícios são proteção contra erosão. A cobertura de solo evita o impacto direto da chuva, diminuindo o risco de erosão e perda de matéria orgânica. Manutenção da umidade do solo. A palhada age como uma camada protetora, reduzindo a evaporação de água e favorecendo a infiltração. Aumento da atividade biológica. A ausência de revolvimento do solo preserva os micro-organismos e minhocas, que ajudam na formação de agregados. Fazer um uso de adubos orgânicos e compostagem. A adição de matéria orgânica ao solo por meio de compostagem ou adubos orgânicos é uma prática eficaz para melhorar a estrutura e fertilidade do solo, como melhoramento dos agregados, onde a matéria orgânica atua como um agente cimentante, promovendo a formação de agregados e aumentando a porosidade. Aumento da capacidade de retenção de água. A matéria orgânica tem alta capacidade de absorver e reter água, favorecendo as culturas em períodos de estiagem. Fornecimento gradual de nutrientes. O adubo orgânico libera nutrientes lentamente, nutrindo as plantas ao longo do seu ciclo. Controle da compactação mecânica. A compactação causada pelo tráfego de máquinas agrícolas pode prejudicar a estrutura do solo. Para evitar esse problema, algumas práticas são recomendadas, como planejamento do trânsito de máquinas, Ao delimitar áreas específicas para o trânsito das máquinas, evita-se o tráfego excessivo em toda a área de cultivo. Intervalo entre operações de colheita. Dar tempo para o solo descansar entre as operações agrícolas pode minimizar a compactação. Cultivo de plantas de cobertura. As plantas de cobertura são cultivadas entre as safras principais para proteger e melhorar o solo. Elas trazem muitos benefícios como proteção contra erosão. As raízes das plantas de cobertura ajudam a manter o solo no lugar e a evitar a erosão pela chuva e pelo vento. Melhoria da estrutura e fertilidade. Muitas plantas de cobertura, como a mucuna e o feijão de porco, são capazes de fixar nitrogênio e aumentar a fertilidade. Contribuição para a biodiversidade. Essas plantas atraem micro-organismos e insetos benéficos, promovendo um ecossistema mais equilibrado. Agora que o nosso ouvinte já sabe da importância de manejar adequadamente a estrutura física do solo, Diogo, poderia falar para nós sobre a importância da condição química do solo?
É claro, Natan. Agora vou estar comentando com o pessoal sobre a importância de preservar as condições químicas do solo. A manutenção de uma boa condição química do solo, ela é fundamental para a saúde das plantas, a produtividade agrícola e a sustentabilidade ambiental. A condição química do solo se refere à concentração e ao equilíbrio dos nutrientes essenciais e outros elementos químicos no solo, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Além do pH, todos esses fatores químicos eles influenciam diretamente a capacidade do solo de sustentar o crescimento das plantas, garantir colheitas saudáveis e fornecer condições adequadas para a vida dos micro-organismos benéficos no solo. Primeiro, vou estar comentando sobre o fornecimento de nutrientes essenciais. A condição química do solo ela deve garantir a presença dos macronutrientes e micronutrientes necessários ao crescimento saudável. Os macronutrientes, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio, são fundamentais para os processos fisiológicos, como a fotossíntese, a respiração celular e a produção de energia nas plantas. Já os micronutrientes, como o ferro, o zinco e o cobre, embora necessários em menores quantidades, eles são indispensáveis para realizar as funções enzimáticas e metabólicas. A falta ou excesso de qualquer nutriente pode prejudicar o desenvolvimento das plantas, levando a deficiências ou toxidez, e por isso é essencial manter todo o equilíbrio químico do solo. Em relação à importância do pH do solo, ele é um dos principais aspectos da estrutura química do solo, pois ele influencia a disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Solos que são muito ácidos e possuem baixo pH, ou são muito alcalinos, podem impedir que as plantas absorvam nutrientes, mesmo que eles estejam presentes no solo. Em solos ácidos, por exemplo, nutrientes como cálcio e magnésio podem ser lixiviados, enquanto em solos alcalinos, micronutrientes como ferro, manganês e zinco podem ficar indisponíveis para as plantas. Técnicas como a aplicação de corretivos, como calcário em solos ácidos, ajudam a ajustar o pH, tornando os nutrientes mais disponíveis e favorecendo a absorção pelas plantas. E quanto à prevenção da lixiviação de nutrientes, a lixiviação é um processo que nutrientes no solo não são removidos pelas águas das chuvas ou pela irrigação. Esse processo ele é prejudicial, pois ele resulta numa perda de nutrientes essenciais, como nitrogênio, potássio e cálcio, além de impactar o ambiente ao poluir fontes de água próximas. Práticas como o uso de fertilizantes de liberação lenta e adubação verde ajudam a reduzir a lixiviação, melhorando a eficiência do uso dos nutrientes e garantindo uma estrutura química do solo mais estável e produtiva. Quanto à redução da salinidade no solo, a salinização é um problema químico que ocorre quando há acúmulo excessivo de sais no solo, o que pode ser prejudicial ao crescimento das plantas. A salinidade é comum em regiões com irrigação inadequada e pouca drenagem, podendo causar queda na produtividade agrícola. Para combater a salinidade, técnicas como a irrigação com manejo adequado, o uso de drenagem e a escolha de culturas tolerantes ao sal são algumas práticas eficazes que preservam a estrutura química do solo e evitam o acúmulo excessivo de sais. Quanto ao controle de poluentes e metais pesados, a presença de poluentes e metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio pode comprometer as condições químicas do solo e causar problemas à saúde das plantas, dos animais e dos seres humanos. Esses elementos são tóxicos e podem ser absorvidos pelas plantas, entrando na cadeia alimentar. Práticas como o controle de fontes de poluição, o uso consciente de fertilizantes e a escolha de culturas que ajudam a remover ou a evitar a acumulação de metais pesados no solo, como a fitorremediação, são importantes para manter a segurança química do solo e garantir que ele permaneça seguro para uso agrícola. Também nós temos aí o aumento da capacidade de troca cationica, que seria a CTC. A CTC ela é uma medida da capacidade do solo de reter nutrientes cationicos, como o potássio, o cálcio, e o magnésio na sua superfície. Solos com alta CTC conseguem reter mais nutrientes, tornando-os disponíveis para as plantas de forma gradual. O uso de matéria orgânica e a manutenção de um pH adequado ajudam a aumentar a CTC, otimizando a estrutura química do solo e melhorando a eficiência na absorção de nutrientes pelas plantas. E agora eu estendo a palavra para o Adriel para nos explicar sobre a importância das condições biológicas do solo.
Para finalizar o assunto, vou falar sobre a importância da condição biológica do solo. Manter uma boa condição biológica do solo é fundamental para a produtividade agrícola e a sustentabilidade ambiental. A condição biológica do solo refere-se à variedade e abundância dos organismos vivos presentes nele, incluindo micro-organismos como bactérias e fungos, invertebrados como minhocas e artrópodes, além das raízes das plantas. Esses organismos desempenham papéis vitais no ciclo de nutrientes, na decomposição de matéria orgânica, na formação de agregados do solo e na promoção da saúde das plantas. Técnicas que preservem e estimulem essa diversidade biológica promovem um solo mais saudável, produtivo e resistente às variações climáticas e a outros fatores de estresse. Primeiro vou falar sobre o ciclo de nutrientes e decomposição de matéria orgânica. Organismos biológicos no solo, como bactérias, fungos e minhocas, são essenciais para a decomposição da matéria orgânica, processo que libera nutrientes vitais para as plantas. Ao degradar a matéria orgânica, esses organismos transformam resíduos de plantas e animais em compostos mais simples, ricos em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Manter um solo biologicamente ativo, com adição de matéria orgânica com compostos como compostos e esterco, favorece o ciclo de nutrientes e garante uma boa nutrição equilibrada para as plantas, promovendo um crescimento mais saudável e aumentando a produtividade agrícola. Formação e estabilidade da estrutura do solo. A presença de organismos vivos no solo também contribui para a formação de agregados, que são estruturas naturais que ligam as partículas do solo, como a argila, o silt e a areia. Fungos e bactérias liberam substâncias adesivas que ajudam a agregar essas partículas, enquanto minhocas e outros invertebrados ajudam a misturar e a arejar o solo. Esses agregados aumentam a porosidade do solo, melhoram a infiltração da água e promovem a aeração, fatores essenciais para a saúde das plantas. Com isso, o solo se torna mais resistente à erosão e compactação e ao impacto de práticas agrícolas intensivas. Controle biológico de pragas e doenças. A diversidade biológica do solo desempenha um papel crucial no controle natural de pragas e patógenos. Alguns fungos, bactérias e nematóides atuam como agentes de controle biológico, combatendo organismos prejudiciais às plantas. Por exemplo, fungos micorrízicos e bactérias benéficas competem com patógenos na rizosfera, a região ao redor das raízes, protegendo as plantas de doenças. Além disso, predadores naturais como nematóides, predadores e alguns tipos de insetos ajudam a controlar populações de pragas. O uso de técnicas como a rotação de culturas, o uso de adubos verdes e a aplicação de compostos orgânicos favorece a diversidade de organismos benéficos, reduzindo a dependência de pesticidas e promovendo um sistema agrícola mais saudável. Melhoria da capacidade de retenção de água. A biologia do solo afeta diretamente a capacidade do solo de reter água. Organismos como minhocas criam canais e poros no solo que facilitam a infiltração e o armazenamento de água, ajudando o solo a permanecer úmido por mais tempo e a suportar períodos de seca. Além disso, a decomposição da matéria orgânica, realizada por micro-organismos, contribui para a formação do húmus, uma substância altamente estável que aumenta a capacidade de retenção de água do solo. Isso é particularmente importante em climas áridos ou em áreas sujeitas a secas frequentes, pois o solo retém mais água para as plantas, reduzindo a necessidade de irrigação. Fixação de nitrogênio atmosférico. Certas bactérias do solo, como as do gênero Rhizobium, tem a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, transformando-o em uma forma que as plantas podem absorver. Essas bactérias geralmente formam associações simbióticas com leguminosas, como a soja, o feijão e a alfafa. A fixação biológica de nitrogênio é uma forma natural e sustentável de fertilização, reduzindo a necessidade de fertilizantes nitrogenados sintéticos que podem ter impactos negativos no meio ambiente, como a poluição de corpos d'água e a emissão de gases do efeito estufa. Práticas como a rotação de culturas com leguminosas e o uso de inoculantes biológicos incentivam esse processo, promovendo a fertilidade natural do solo. Promoção da resistência das plantas ao estresse. Os micro-organismos do solo, especialmente aqueles que vivem na rizosfera, desempenham um papel importante na promoção da resistência das plantas ao estresse, como seca, salinidade e ao ataque de patógenos. Alguns fungos micorrízicos ajudam as plantas a absorver mais água e nutrientes em condições adversas, enquanto bactérias promotoras de crescimento, como as pseudomonas e as bacilos, induzem resposta de defesa na planta. Com um solo biologicamente ativo, as plantas desenvolvem uma maior resiliência às condições climáticas desfavoráveis e estresses bióticos, como doenças e pragas, aumentando a segurança e a previsibilidade da produção agrícola. Sequestro de carbono e sustentabilidade ambiental. A matéria orgânica do solo, composta de restos de plantas e organismos mortos, é uma importante reserva de carbono. Organismos no solo, como fungos e bactérias, ajudam a decompor essa matéria orgânica, promovendo sequestro de carbono na forma de húmus. Esse processo contribui para a mitigação das mudanças climáticas, pois reduz a quantidade de dióxido de carbono CO2 na atmosfera. Técnicas que aumentam a matéria orgânica, como a compostagem, o plantio direto e a rotação de culturas, incentivam o armazenamento de carbono no solo, reduzindo a perda de carbono da agricultura e contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Desse modo, a manutenção de uma boa condição física, química e biológica do solo é essencial para garantir a sustentabilidade agrícola e a saúde ambiental. A aplicação dessas técnicas não apenas melhora a produtividade das culturas, mas também contribui para a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade. A adoção de práticas sustentáveis no manejo do solo é um investimento no futuro, garantindo solos férteis e ecossistemas equilibrados para as próximas gerações. O solo é um recurso vital que sustenta a vida na Terra. Portanto, é essencial cuidar dele de maneira responsável e sustentável. Ao implementar técnicas para manter uma boa estrutura física, química e biológica do solo, estamos protegendo um recurso precioso e promovendo um ambiente saudável e produtivo para todos. Amigos, obrigado por nos ouvir e até a próxima.
Programa UEM Rádio.